Maravilha, mais um ótimo conto do desse grande livro. É, Márcio, a gente está se encaminhando para o final da segunda parte, portanto, do final do programa. Seriam mais muitas questões aqui. Eu queria talvez condensar alguns pontos aqui, se pudesse ser mais sucinto. Que é o seguinte, as leis de incentivo, essas políticas culturais, o que você acha que está... A gente está vivendo um momento tenebroso, né? Como que você acha que está rolando isso? Você tem participado disso? Qual que é a tua impressão?
Eu acho que aqui em Curitiba está bem. Curitiba no Paraná está legal. E a Prefeitura de Curitiba, eu tive uma experiência esse ano, em 2022, muito boa. E eu acho que se eu converso com pessoas de outros lugares do Brasil, elas falam que aqui não é tão bom como aqui. Aqui, apesar de tudo, de crise econômica, tudo, aqui parece que está interessante. Claro que sempre pode melhorar, mas ela continuou, apesar de crise, de pandemia, tudo. Então, em Curitiba, está bacana.
Maravilha. E essas feiras literárias, Márcio, que acabam que é meio uma coqueluche, assim, você já participou de feiras como autor, né, como convidado, mas também como curador, né? E aí, pegando um gancho inevitável, que é a própria Flip, né? Que me parece que virou uma coisa meio para inglês ver, num certo sentido. Assim, eu lembro que em 2020, no centenário do João Cabral, eles fizeram uma homenagem a Elizabeth Bishop. Como que funciona isso tudo? Atende a quem é isso, afinal? Não é meio que uma espécie de um desfile para as grandes editoras, tal? Os autores ficam onde nesse panorama todo?
Pois é, isso parecia que era muito interessante. Inclusive, as feiras diminuíram muito, né? Algumas pararam, né, na pandemia, se tornaram virtuais. Eu não sei se vai voltar a ter como tinha antes da pandemia. A esperança sempre é que elas voltem, né? Agora, essas maiores, eu já fui até como repórter, cobri quando eu trabalhava naquele grande jornal. Eu fui nas Bienais, né? Bienal de São Paulo, por exemplo. E a Bienal de São Paulo era realmente uma feira para lançamentos, inclusive internacionais, né? E a Flip, naturalmente, ela parece ser uma feira, um palco para lançamentos, né? De grandes, especialmente de uma grande editora. É interessante, eu cobri uma Flip também como repórter, foi interessante. Mas eu não tenho vontade, assim, eu meio que cansei um pouco, sabe? Eu acho que, eu não sei se só eu, mas eu como público disso, e eu sou público disso por ser leitor, eu gostaria que fosse um pouco diferente, todas as feiras. Que não ficasse em cima de lançamento, de best-seller. Também, talvez existe a parte comercial, evidentemente, que se respeita isso. Mas você vai fazer uma feira numa cidade como Curitiba, tem que colocar os autores de Curitiba. E assim, vai fazer uma feira no interior do Paraná, tem que colocar os autores do Paraná. Eu acho que e daí isso vale para o Recife, vale para Pernambuco e Bahia. Talvez lá seja assim também, eu não sei. Mas o que me parece muito... Porque assim, teve uma época que essas feiras estavam em alta, parecia que era tudo igual. A feira de Brasília era igual a de Belo Horizonte, era igual a do Rio, era igual a de São Paulo. Quase com os mesmos. E claro, aqueles autores que estavam naquele momento em evidência. Mas assim, existe uma necessidade da própria cidade de ver os seus autores. A cidade talvez passe até a respeitar mais os autores se ela vê os autores nas feiras. Eu acho que tem uma coisa aqui para a literatura do Paraná, que seria o meu sonho, que seria que a Rede Globo, a RPC, colocasse vinhetas com os escritores, uma por dia, de 15 segundos.
Podia diminuir aquele espaço do clima, do tempo.
Pois é, diminui um pouco.
Leve seu casaco, todo mundo sabe, né, que tem que levar o casaco.
O negócio do animal, que agora virou mal por causa do negócio que tem pets, né? Mas assim, se a Globo, não pode ser nas outras, se a Globo faz 30, 20 segundos por dia de um escritor, muda a história da cultura do Paraná. E isso está na mão dos donos da empresa. Eles têm eu não sei, eu acho que eles poderiam fazer isso. É a minha intuição que se a televisão aberta falar dos autores, aí a gente vai ser reconhecido.
Podia fazer um bicho do Paraná indie, talvez, né?
O índio do Paraná. Mas é o seguinte, o poeta do Paraná, é o seguinte, todo dia, o que custa 20 segundos? Se tira um pouquinho de cada um, daria, ia mudar toda a história da cultura paranaense. Isso, não hoje. Isso em 10 anos.
Maravilha, Márcio. Eu apoio todas essas tuas iniciativas. Tomara que os herdeiros daquele falecido jornal, que é do grupo também, possam fazer alguma coisa. Para a gente fechar agora, o que é a morte?
A morte parece ser realmente o fim. A morte é o principal assunto da vida. Eu sou um leitor de Campos de Carvalho. Qual é o assunto principal da vida? É a morte. Tudo vai fazer sentido com a morte. Eu falo assim, o caso do Fábio Campana. Eu, ao ler a obra do Fábio Campana, sem o Fábio Campana, dá outro sentido, apesar de... Eu conversava com ele, com o Jamil também. E parecia... Ele estava disponível para mim aqui. De repente eu não estava mais, que absurdo. É igual o Nelson Rodrigues falou quando morreu o Guimarães Rosa. Mas como pode morrer se ontem estava vivo? É um absurdo, a morte é um absurdo. E ela é o principal assunto da vida. Nós atravessamos a vida em cima de mortos. A existência aqui são vários mortos. Nós carregamos mortos. Se eu puder ler, eu queria ler um texto bem curtinho, que tem a ver com morte, que é um texto do Wilson Bueno. Um morto já. Um dos meus mortos. Uma das pessoas, assim, meus mortos, porque ele foi muito estima minha. Ele foi muito querido comigo. Toda vez que saía um texto ruim meu, ele me ligava e falava que estava bom. E era mentira, porque era ruim. E era muito ruim, e eu sabia que era ruim, e ele sabia que era ruim. Wilson. Mas, enfim, ele me incentivou muito.
É a gentileza que faz parte, né?
É a gentileza de um amigo, né? E ele me comprava livros, ele comprou para mim pequenos poemas em prosa do Baudelaire, Bioy Casares. Ele me dava muitos livros. E ele me dava um livro quando saía um texto meu, que era quase como assim, era um presente para eu me aprimorar. Eu queria terminar essa conversa lendo um fragmento de Mano, A Noite Está Velha, que é o texto mais exuberante, da grande obra exuberante que ele escreveu, que é uma prosa que, assim, é muito fácil ser chato escrevendo em primeira pessoa e se dirigindo a um interlocutor só. E ele, na genialidade dele, consegue não ser chato, ser brilhante, surpreendente a cada linha. E é assim que eu termino. Curiosa, entanto, é a arte, mano, sobretudo a literária. Ao contrário dos mortos, que nos esforçamos para arrancar de uma anonimidade injusta, são eles, os poetas, os escritores, me parece, que, palavra a palavra, frase a frase, nos precipitam as pequeninas mortes de um dia, duas, três horas, 15 minutos, em que nos abduzem, não importa quanto, essa suspensão de tudo em torno. Sobrevivemos então em suas estrofes e ficções, nas quais eles, claro, nos fazem acreditar com ardor de meninos. Uma outra espécie de vida, mano, muito além do círculo estreito do cotidiano, essa que inventam os escritores, os dramaturgos, o cinema, a televisão. Será vida esses simulacros vivos? Será? Ou a vida é o que é o arrepio da pele, está sempre a noticiar que passa e vai, escorre e vai. Para onde? Impermanente, fugidia. E nisso de sequestrar o leitor, tem alguma experiência. Amadora, sem dúvida. Mas a prática, mesmo que escassamente conhecida e baldio, de reinventar os dramas, os melodramas, as mãos. Alguma vez, molhadas de lágrima e ranho, baba e soluço.
Muito bem, Márcio, com isso a gente encerra a tua participação brilhante aqui. Fizemos semana passada parte do episódio, concluímos hoje. Te agradeço demais de ter se engajado, ter aceito o convite, e te agradeço demais, só o que eu posso dizer, tá bom?
Eu que agradeço o convite, a oportunidade de conhecer esse espaço tão bacana aqui. Galeria 373.
Apareçam!
E a rádio também, a Rádio Cultura de Curitiba, sim, muito parceira. E você, Amarildo, grande figura, grande poeta e grande generosidade de convidar esses autores tão, né, tão rasos, tão insistentes como eu, para participar de uma iniciativa com uma visibilidade dessa. Muito obrigado.
Maravilha, muito obrigado.
Ilha do Fogo.
na tua mochila, você teria mais algum fragmento, algum poema para a gente finalizar?
Sim, claro.
Você trouxe uma mochila cheia de livros, né? O cara...
Eu quero ver algum que eu ensaiei tudo, né? Eu sem ensaio, não sei. Eu tenho aqui um que ela fala da Vislava. Tá, esse aqui, eu consigo ler esse aqui.
Pode?
Pode ler?
Vai.
Uma foto de Vislava Szymborska. Há uma foto de Vislava Szymborska, acho que na noite do Nobel. A cabeça jogada para trás, num vestido tabaco escuro, em meio à multidão pouco desfocada, com os olhos abertos segurando o cigarro. Ela sopra a fumaça para cima. A afronta que é uma velha a fumar. Há outras fotos de Vislava fumando. Por exemplo, a foto da capa de sua primeira antologia brasileira, com os olhos quase fechados diante de uma xícara de chá, com uma blusa florida e um relógio pequeno no qual não consigo ver as horas. Há também uma série de fotos em que ela fuma com seu companheiro. Ver essas fotos me dá saudade de fumar a dois. Os gestos sincronizados como num dueto. Mas a foto de que mais gosto é mesmo aquela, com a cabeça jogada para trás e o ar de quem não está ali de todo soprando para cima a fumaça que se mistura com seus cabelos brancos. Ana Martins Marques.
Maravilha, obrigado.